Se liga que a prosa vai começar. O amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Abelha rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória.
Olá, amigo ouvinte! Hoje estamos aqui para falar sobre a importância das abelhas na produtividade dos pomares. Tudo bem com você, Macau?
Melhor impossível, Ilka. Ainda mais agora, ouvindo o trecho dessa bela canção do Caetano Veloso, Mel, na voz de Maria Bethânia.
Escolhi essa música para animar a prosa de hoje. Abelhas polinizadoras melhoram a produtividade dos pomares.
Por falar nisso, Ilka, hoje temos várias participações. Os colegas da Embrapa Amazônia Oriental, de Belém, no Pará, e os da Embrapa Clima Temperado, de Pelotas, no Rio Grande do Sul.
Ah, e ainda vamos divulgar mais um vencedor do concurso das mini bibliotecas.
Então, vamos começar?
É pra já. Primeiro, vamos saber do pesquisador Luiz Fernando Wolff como as abelhas podem ajudar nos pomares.
Quem conversa com ele é o Sandro Zibetti, da Embrapa Clima Temperado.
Um dedo de prosa.
Wolff, como as abelhas podem ajudar nos pomares?
As abelhas ajudam a fruticultura e indiretamente então o fruticultor pelo aumento da produção de frutos de maior tamanho, mais desenvolvidos, e muitas vezes para algumas frutas que não precisam das abelhas para garantir a produção, elas se beneficiam através do aumento da qualidade do fruto, aumentando o teor de açúcares ou aumentando o tamanho, o peso específico da fruta. A contribuição delas é pela polinização, carregando o grão de pólen da parte masculina da flor ou das flores masculinas até a parte feminina das flores.
Isso torna o sistema de implementação de pomares mais ágil?
A presença de abelhas aumenta o efeito do transporte do pólen e dessa maneira então garante mais, especialmente com o nosso clima difícil de períodos de florada com muita chuva ou períodos de florada curtos, com tempo feio, as abelhas garantem a polinização e com isso a produtividade é mais efetiva. E aí o pomar se estabelece e apresenta retorno com um prazo mais rápido do que normal.
As frutas que são resultado desse processo de polinização têm alguma diferenciação no seu desenvolvimento?
Geralmente as frutas que sofreram polinização garantida pelas abelhas são de maior tamanho, mais coradas, com uma cor mais intensa, no laranja, por exemplo, mais alaranjadas, mais vivas, mais quase avermelhadas. Com grãos é muito comum não só aumentar a produção, quantidade de grãos efetivos por espiga ou na hora da colheita, mas também o peso específico dos grãos, ele aumenta. O rendimento em termos de quantidade está garantido por um lado, mas também o rendimento em termos de qualidade acaba sendo favorecido também.
Muda o sabor da fruta?
Difícil dizer, mas os apicultores apaixonados pelas abelhas e também os agricultores familiares que têm abelhas dizem que sim, o sabor fica melhor, fica mais doce. Em alguns cultivos existem trabalhos que apontam isso sim.
O que pode agregar valor a um sistema feito dessa forma?
Agregar valor no momento que tu tem mais comida, tu tem garantia de qualidade de alimentação e quantidade de alimentação, tu tem agregação de valor também. O fato de produzir mel e talvez pólen dentro da propriedade também é um fator de agregação de renda e de qualidade de vida. A fauna nativa também se beneficia pela polinização das abelhas na flora nativa, porque a presença de maior número de sementes e maior número de frutinhas nativas do campo e das matas faz com que tenha mais alimento para os animais silvestres.
Então é isso, as abelhas ajudam a melhorar a produtividade dos pomares.
Ah, e podem aumentar a renda do agricultor, porque ele aproveita para vender o mel produzido por elas.
Agora vamos chamar os colegas da Embrapa Amazônia Oriental. A jornalista Isabel Drula Brandão conversa com a pesquisadora Márcia Maués.
Márcia, quais são as árvores frutíferas nativas aqui da Amazônia que mais se beneficiam com as abelhas polinizando essas árvores? Bom, aqui na Amazônia nós podemos citar, por exemplo, a castanha do Brasil, que é uma espécie frutífera daqui da região, que não produz frutos se não tiver a presença de abelhas que façam a transferência do pólen entre as árvores. Por quê? Porque essas árvores precisam da polinização cruzada, ou seja, que tenha um agente que transporte o pólen das flores de uma árvore para as flores de outra árvore, porque só dessa maneira vai haver a fertilização dos óvulos daquela flor e a formação dos frutos. E outros exemplos, como o cupuaçu? Bem, o cupuaçu com certeza é outro caso, ou seja, ele vai depender de um agente para transportar o pólen de uma planta para outra, da flor de uma planta para a flor de outra planta. E isso é feito pelas abelhas sem ferrão.
As abelhas sem ferrão, além do cupuaçu, elas são específicas para polinizar mais alguma outra árvore frutífera?
Olha, nós temos aqui o exemplo de algumas palmeiras, o açaí, por exemplo. O açaí é polinizado por abelhas sem ferrão. Além disso, temos uma outra frutinha que está sendo muito conhecida na região por ter um alto teor de vitamina C, que é o camu-camu. O camu-camu depende da polinização feita por abelhas sem ferrão.
Bem, as abelhas estão por aí pela natureza. Há muitas espécies diferentes que polinizam os pomares. Agora, como é que o agricultor pode usar isso de forma racional?
O uso das abelhas pode ser feito aproveitando a própria natureza, você mantendo áreas de vegetação natural para que essas abelhas permaneçam vivendo nesses locais, com áreas para alimentação e para nidificação também, ou também pela criação racional dessas abelhas em caixas apropriadas que existem para cada tipo de abelha, para cada tamanho de abelha. Então, o agricultor pode se beneficiar não só do papel das abelhas para a polinização de suas plantas, como também o uso dos produtos da colmeia, que são o mel, o pólen, o própolis. Ou seja, esse uso pode ser um uso múltiplo.
Você está acompanhando a entrevista da pesquisadora Márcia Maués, da Embrapa Amazônia Oriental.
Daqui a pouco a gente volta a falar com ela. Vamos dar um pequeno intervalo para divulgar mais um vencedor do concurso das mini bibliotecas.
Hoje vamos apresentar o projeto da escola que ficou em primeiro lugar no 4º concurso das mini bibliotecas.
As mini bibliotecas estão em mais de 1.200 escolas de todo o Brasil. São compostas por um kit com livros e cartilhas que falam sobre agricultura e pecuária, além de programas de televisão e rádio da Embrapa.
Este ano, o concurso premiou 2 estudantes na categoria redação e 3 escolas na categoria projeto.
As redações vencedoras do concurso falam sobre a utilidade dos kits que compõem as mini bibliotecas.
Já os projetos são experiências de sucesso com o uso desses kits, envolvendo as escolas e as comunidades.
A Escola de Ensino Fundamental Toldo Velho, de Ipuaçu, em Santa Catarina, venceu com o projeto Embrapa Escola Comunidade Indígena Integrando Culturas.
Dirceu Fumagalli, que recebeu o prêmio em Brasília em nome da escola, fala um pouco sobre como o projeto ajudou a comunidade indígena de Cerro Doce a adotar as hortas comunitárias.
A gente pensou, já que a gente tem alunos oriundos desta aldeia indígena, a gente levou esse projeto para lá. A gente faz esse trabalho com os alunos e os pais dessa aldeia indígena, enquanto eles fazem a troca de culturas, trazendo para a nossa escola a própria cultura deles. Com o acervo das mini bibliotecas, estudando, a gente conseguiu implantar, já está dando resultados, a horta comunitária, as próprias famílias estão implantando em suas casas a horta e é um resultado muito bom.
Parabéns a todos da Escola de Ensino Fundamental Toldo Velho, uma das vencedoras do 4º concurso das mini bibliotecas.
Como prêmio, os vencedores ganharam a viagem a Brasília, um computador e ainda conheceram os estúdios de gravação do Prosa Rural e do Dia de Campo na TV.
Voltamos a falar com a pesquisadora Márcia Maués sobre a importância das abelhas para a produtividade dos pomares.
Vamos saber dela que espécies de abelhas são utilizadas na região norte para fazer a polinização das plantas.
Tomando por base o cupuaçu, que espécie de abelha a gente pode recomendar para os agricultores que usem no seu cultivo pensando na polinização?
Bem, o cupuaçu é polinizado por abelhas sem ferrão e pequenos besouros. Nós utilizamos a criação da abelha chamada plebeia mínima. Essa plebeia mínima é também conhecida como abelha mirim ou abelha mirim preguiça. Foi uma abelha muito pequena, que ela é criada em caixinhas de madeira, e essas caixinhas podem ser posicionadas nos plantios no período de florescimento. O estudo que nós realizamos aqui em Belém, na Embrapa Amazônia Oriental, com a introdução de colônias de plebeia mínima em plantio de cupuaçuzeiro, mostrou que essas abelhas aumentaram bastante a transferência de pólen entre as plantas. As flores de cupuaçuzeiro, que nós avaliamos antes da introdução das abelhas no plantio, possuíam um percentual de deposição de pólen muito baixo, às vezes até chegando a zero em algumas plantas. Após a introdução dessas abelhas, nós observamos que houve um aumento de até 35% da quantidade de pólen depositada nas flores. Isso é um forte indício de que vai ocorrer uma polinização maior e, com isso, vai haver maior produção de frutos no pomar de cupuaçuzeiro.
Lembrando, pessoal, que a abelha mínima que a pesquisadora falou é mais conhecida na região norte como abelha mosquito.
Essa abelhinha tem cerca de 2,5 milímetros de comprimento. É mínima mesmo, mas faz um trabalho dos grandes.
Obrigada pelas informações, doutora Márcia. E até a próxima, Isabel.
E antes da gente mudar de assunto, vamos ouvir o produtor rural Enio Nilo Schiavon.
Fala, produtor!
O seu Enio fala da importância das abelhas para os pomares que ficam na propriedade dele, em Pelotas, no Rio Grande do Sul.
Uma das plantas que é muito importante na nossa região aqui, que é o cultivo da uva, a abelha tem um grande benefício na polinização dessa cultura, né? E também outras, como a abóbora, o milho, o feijão preto, a soja, são culturas que são beneficiadas pela abelha que transporta o pólen de uma flor para outra.
E tem outras vantagens de se ter abelhas nos pomares.
Pela ajuda que ela tem dentro da propriedade na questão das plantas medicinais, no caso das plantas nativas, a polinização dessas plantas, maior número de sementes também que são espalhadas e pólen, e outra que são usadas também dentro da propriedade para aquisição do mel, para consumo da propriedade, a sobra é vendida no comércio, própolis, né? E também a cera, que pode ser usada em muitos trabalhos dentro da propriedade, como no trabalho com as garrafas de vinho, que se usa a cera, né, para vedar, e também no material que é produzido na cultura do vinho, como fechar furos das pipas e outros trabalhos que são feitos.
Obrigado, seu Enio, pela entrevista e boa sorte aí com seus pomares. E para encerrar o programa de hoje, vem aí o Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Apresentação Mara Régia.
Natal é tempo de comunhão e nós aqui comemoramos o milagre da vida repartindo o pão e a experiência de um agricultor que passou anos acreditando que o fogo era a única saída para o seu roçado. Falo de Marçal Ribeiro dos Santos, presidente da Associação dos Produtores Rurais da Gleba Entre Rios, no Nortão do Mato Grosso.
Quando eu cheguei em 2004, eu tinha a ideia de desmatar tudo, colocar fogo e criar gado, formar pasto à custa de fogo, porque era mais barato, né? Formar com fogo. Então essa era a ideia nossa. Aí nós tivemos uma oficina de intercâmbio em Alta Floresta, onde eu visitei uma propriedade que desenvolvia 5, 6 atividades e recuperou nascentes, recuperou, sabe, as águas da propriedade. E tudo isso fez com que mudasse o meu conceito de vida e a forma de pensar com relação à natureza.
Por hoje é só, pessoal. Anote aí o nosso telefone para mais informações.
0800-646-1160.
Mais uma vez.
0800-646-1160.
No próximo programa, vamos falar sobre a importância do uso do rótulo nas embalagens.
Um abraço e até lá.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Clima Temperado e Embrapa Amazônia Oriental.